Senhores deputados, vamos avançar com os nossos trabalhos, entrando no ponto 12 da agenda da reunião. Projeto de resolução apresentado pela representação parlamentar do PPM. Foi distribuída pelas senhoras e senhores deputados uma proposta de substituição integral deste projeto de resolução, pelo que alerto que será esta proposta de substituição que será discutida e depois votada. Para a apresentação do diploma, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo. Em relação à questão da ampliação do Porto da Casa, como sabem, é uma pretensão de há muitos anos da população da Ilha de Corvo. É uma pretensão que une todos os corvinos, sejam eles do Partido Socialista, do PPM, do Partido Social Democrata, do Bloco de Esquerda ou do PCP. É uma reivindicação coletiva que fundamentalmente pretende que a ilha passe a ter uma melhoria significativa das suas condições portuárias. Esta melhoria é absolutamente essencial para a atividade económica da Ilha do Corvo. Este é o único porto que nós, é a única infraestrutura portuária pelo qual decorre a atividade económica da ilha. É por aqui que se desenvolve a atividade comercial, também a atividade relacionada com o recreio náutico e também com as pescas. É fundamental que o porto da Casa venha a ter maior capacidade, do ponto de vista daquelas que são as capacidades de pesca da nossa pequena frota. Estima-se que possa aumentar se as condições portuárias melhorarem, e nesse sentido isso significará que a Ilha do Corvo pode dar um contributo adicional para um setor que apresenta 20% das exportações dos Açores. E no âmbito da pesca é absolutamente fundamental também garantir que não só as condições melhoram, a capacidade melhora, mas que também as condições de utilização do porto ao longo de um período mais alargado do ano possa ocorrer. E é isto que ficou provado que é possível fazer. É possível melhorar as nossas infraestruturas portuárias no sentido de que, por exemplo, os pescadores possam ir mais vezes ao longo do ano pescar e dessa forma contribuir para a economia da ilha e dessa forma contribuir para a economia dos Açores e para a economia de Portugal. Devo dizer-vos, portanto, que se este é o interesse local, existe também um interesse estratégico muito importante. O Grupo Ocidental, o Corvo e as Flores, apesar de pouco povoado, tem uma importância estratégica fundamental para os Açores e para o país. É a partir das Flores e do Corvo que se pode projetar 40% da zona económica exclusiva da nossa região. 40%. Uma massa territorial muito limitada, mas um direito a uma zona económica exclusiva de enorme dimensão. Porquê? Por causa do Grupo Ocidental. Mais, mesmo o projeto de alargamento da plataforma continental significa também que a presença territorial das Flores e do Corvo é absolutamente fundamental para a abrangência que se tem aqui nesta zona do Atlântico Norte. Portanto, podemos dizer que a melhoria das infraestruturas no Grupo Ocidental tem também um interesse estratégico fundamental para a região autónoma dos Açores e para o país. Este projeto não deve ser visto apenas como um projeto de interesse para a economia local, e já seria bastante para o justificar, mas deve ser visto também como um projeto de um grande interesse estratégico para a região e para o país. É importante que se tenha esta visão alargada. Porque, em relação a esta questão, eu devo dizer-vos que agora que estamos a chegar e que vamos voltar a ser um país de 4 milhões de quilómetros quadrados, eu lembro-me sempre do Congresso de Berlim e lembro-me sempre do mapa cor-de-rosa. Quando, no século XIX, nos disseram, perante o aumento da oportunidade da expansão territorial, neste caso é uma expansão marítima, houve um momento em que disseram ao país: bom, os senhores têm direitos históricos, mas não têm condições para exercer essa jurisdição. Foi o que nos disseram no século XIX. E foi assim que nós perdemos grande parte do império e dos direitos históricos que tínhamos na África e na Ásia também. E, portanto, o que acontece é que esta definição de nos dizerem existem estes direitos históricos, mas os senhores não têm condições para fiscalizar, os senhores não têm condições em termos de infraestrutura portuária para explorar estas novas zonas, esta nova fronteira do país, esta nova fronteira dos Açores, os senhores não têm condições portuárias de base, não têm nada disto. Esse é o grande perigo. É o grande perigo de um dia nos virem dizer isto. E no grupo ocidental, nós temos um interesse absolutamente fundamental, pensando a médio prazo, nos próximos 20, 30 anos, de ter uma infraestrutura portuária reforçada. É um projeto de interesse local, é um projeto de interesse regional, é um projeto de interesse nacional. Terceira questão, termino já, Sra. Presidente, esta primeira intervenção. A questão política e a questão da decisão em relação a este projeto. Nós, o PPM, como outros partidos, como o conjunto da população, tem vindo a pedir há muitos anos, inclusivamente na anterior legislatura tivemos a oportunidade de apresentar uma iniciativa neste sentido. Não foi possível. E não quero perder tempo com o passado, de quem é que teve culpa, quem é que deixa de ter culpa, se não fizemos mais depressa, porque é que não o fizemos, porque é que não concretizamos o projeto mais cedo. Para mim, a questão que é absolutamente fundamental é o seguinte: no quadro económico em que o país e a região se encontram, o importante é que este investimento, que é um investimento importante, é um investimento estratégico, se faça. Qual é a pretensão da população do Corvo? Que se faça o mais depressa possível. Que se fizesse já em 2013. Não sendo possível que se faça em 2014. Agora, o que o Governo, por intermédio do Sr. Secretário, disse em plena comissão, foi que este projeto, que era também uma proposta eleitoral do Partido Socialista, seria cumprido. E o que foi dito é que seria cumprido em 2014, se fosse possível, em 2015 ou em 2016, ou seja, até ao final da legislatura. Até ao final da legislatura este projeto será lançado. E, portanto, para nós a perspectiva é esta. Nós pretendemos que seja o mais cedo possível. O Governo o que nos diz é que, e o que nos deixou foi a sua palavra, que o vai concretizar. A nossa função aqui é acreditar na palavra dos governantes. E eu acredito que o Governo Regional vai cumprir a sua parte. E, portanto, nesse sentido, a população do Corvo está na disposição de esperar mais um ano ou dois anos, porque compreendemos as dificuldades regionais, estamos dispostos, desde que nos seja garantido que vamos ter esta melhoria. E esta garantia existe e eu acredito nela. Poder-me-ão dizer, então, mas se o Governo diz que sim, e o senhor até teve que alterar a sua proposta no sentido de se adaptar àquela que é a disponibilidade do ponto de vista, ou a calendarização do ponto de vista do Corvo, porque é que o senhor não retira a sua proposta, já que temos aqui o contributo definido? Porque eu acho que este Parlamento se deve pronunciar sobre esta questão. Porque é de toda a justiça que o venha a fazer. Eu tenho aqui os programas eleitorais dos diversos partidos políticos. Os diversos partidos políticos que estão aqui sentados nesta Assembleia têm um compromisso com este projeto. Este projeto é um compromisso de todos os partidos políticos. Não há aqui hegemonias de ninguém. Eu não venho aqui dizer que o PPM fez mais ou que está mais empenhado, porque, por exemplo, o PCP também o fez. Também estava no seu programa, como estava no programa do CDS, como estava no programa dos diversos partidos aqui representados. E, portanto, nesse sentido, era um compromisso do mundo parlamentar. E não é um compromisso populista e demagógico, que seja fácil dizer sim, que seja fácil dizer que sim a este projeto, porque este projeto tem os seus detratores. e os detratores deste projeto de ampliação, que os todos os partidos parlamentares resistiram a esse canto da sereia, que é os detratores dizem-nos, não, uma ilha com 400 e tal mil habitantes, nós vamos fazer um investimento numa ilha com 400 e tanto, um investimento tão importante. Posso-vos assegurar que este discurso tem muita saída do ponto de vista de muita gente, infelizmente, mais naqueles que analisam esta questão a partir do continente e da República. Mas eu penso que este projeto tem uma mais-valia, que é a seguinte, que é dizer qual é a política da autonomia dos Açores. E a política da autonomia dos Açores, pelo menos do ponto de vista da sua definição parlamentar, é vamos para o futuro todos juntos. E não deixamos ninguém para trás. Uma ilha que seja mais enfraquecida, uma ilha que seja mais vulnerável, que tenha menos habitantes, tenha as mesmas oportunidades de desenvolvimento que todas as outras. E nós pensamos o nosso governo autónomo de uma forma solidária e de uma forma que não é injusta para as ilhas mais pequenas. E, portanto, quando pensamos assim, todos os partidos parlamentares o que disseram, nós avalizamos esta decisão. Trata-se de uma decisão justa, trata-se de caminhar todos juntos para o futuro e a concretização de um futuro que dê oportunidades iguais a todos os açorianos, vivam eles na Ilha do Corvo ou vivam eles na Ilha de São Miguel. É assim que os açorianos pensam na governação das suas gentes, são estas as nossas opções. Portanto, é de toda a justiça que todos os partidos parlamentares, sem hegemonias de ninguém, com o mérito que todos têm de avançar nesse sentido e de concretizarmos aqui, de recomendarmos ao Governo Regional este projeto, de recomendarmos todos ao Governo Regional a concretização deste projeto. No final, a vitória é do Corvo, a vitória é da autonomia dos Açores, a vitória é de todos os açorianos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Iasaldo Nunes.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, o alargamento e o prolongamento do cais do Porto da Casa é uma obra de extrema importância para os corvinhos e para o Corvo, que melhorará as condições de transporte de mercadorias, de passageiros e das condições de trabalho e segurança dos pescadores. Na primeira das quatro visitas que o então candidato a Presidente do Governo Regional, Dr. Vasco Cordeiro, fez na altura da campanha eleitoral ao Corvo, a primeira questão que colocou a mim, ao Sr. Presidente da Câmara do Corvo, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal e ao deputado cessante do Partido Socialista foi a seguinte: qual é a prioridade neste momento da Ilha do Corvo? A resposta dos quatro foi unânime: o alargamento e o prolongamento do cais do Porto da Casa. Nesta ocasião, o candidato do PS Açores assumiu o compromisso desta obra avançar no decorrer desta legislatura, caso fosse eleito. Este foi um compromisso assumido pelo PS Açores na campanha eleitoral e fez parte, aliás, do manifesto eleitoral que apresentamos na Ilha do Corvo. Recentemente, o seu secretário do Turismo e Transporte esteve no Corvo e, para além de uma série de compromissos que assumiu, de extrema importância para a nossa ilha, reuniu com a Associação dos Pescadores a propósito do Porto da Casa. Esta é, aliás, uma marca identitária do PS Açores. Ouvir todas as partes envolvidas para, na medida do possível, consensualizar todas as opiniões com o objetivo de, através do diálogo, encontrar as melhores soluções para os problemas com que os açorianos se deparam. Foi assim no passado e continua a ser assim com o atual Governo. A obra do Porto da Casa insere-se, como não podia deixar de ser, nesta lógica. É uma obra que tem que ser feita em sintonia com todas as partes envolvidas. Como é sabido, o Mar do Corvo apresenta, durante alguns meses, grandes dificuldades à navegação. É também por isso fundamental ouvir todos os interessados para, como disse o seu secretário, Vítor Fraga, se chega à melhor solução para que a obra a efetuar seja concretizada de uma só vez e definitivamente. O Grupo Parlamentar do PS Açores reconhece a importância desta empreitada para a Ilha do Corvo. Foi por isso que assumimos o compromisso eleitoral de a concretizar assim que seja possível no decorrer desta legislatura. Tal como pode-se ler no projeto de resolução apresentado pela representação do Partido Monárquico, a rede portuária açoriana tem vindo a registar melhorias significativas ao nível da sua capacidade, modernização e polivalência. Este é um trabalho que acrescentamos, tem vindo a ser desenvolvido pelos governos do Partido Socialista, de modo a dotar a região das necessárias infraestruturas para melhor servir as populações de todas as ilhas da nossa região. O trabalho de um executivo nunca se esgota. Há sempre muito trabalho a desenvolver. Há sempre um passo a dar para desenvolver e manter a região na rota do desenvolvimento. Temos consciência que nem sempre é possível conciliar todos os interesses da forma mais satisfatória. O Grupo Parlamentar do PS reconhece, no entanto, o esforço empreendido para que o desenvolvimento e a coesão territorial das nossas nove ilhas continue a ser uma marca da governação do Partido Socialista. Sendo a ampliação do Porto da Casa um compromisso eleitoral por nós assumido e que, como é nosso timbre, será concretizado nessa legislatura, o Grupo Parlamentar do PS votará favoravelmente este projeto de resolução.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Quero começar por saudar a intervenção do deputado Paulo Estevão na apresentação deste projeto de resolução. E saudá-lo, francamente, porque considerei que, de facto, foi uma intervenção... Foi uma excelente intervenção e onde, sobretudo, teve o cuidado de referenciar que este esforço relativamente à resolução da ampliação do Porto da Casa é um esforço que tem sido de todos. Todos temos dado esse contributo para que este projeto de resolução não é o projeto de resolução, mas que as obras do Porto da Casa possam ser feitas e que a população da Ilha do Corvo fique dotada daquela infraestrutura em condições substantivamente melhores do que aquelas que existem. E, portanto, a representação parlamentar do PCP, para além de saudar Vossa Excelência pela sua intervenção, vai, com certeza, apoiar este projeto de resolução do PPM. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, caro colega. As dificuldades de operacionalidade e de segurança do Porto da Casa são sebejamente conhecidas. O Governo dos Açores está empenhado em colocar o Corvo na rede portuária regional, efetuando uma intervenção que vá de encontro às necessidades, tanto de garantir a operacionalidade do Porto, como a segurança na própria operação. E queremos encontrar uma solução, não só para hoje, mas uma solução que venha a dar frutos no futuro. E neste sentido, já tive a oportunidade de me deslocar ao Corvo, onde tive diversos contactos, com o objetivo de recolher contributos que sejam válidos para a elaboração do projeto e que, acima de tudo, sejam adequados àquilo que se pretende para o futuro do Corvo. É nosso entendimento que este tipo de projeto deve ser amplo e deve ser consensual. Por isso, estamos numa fase de ouvir as pessoas que têm dado os seus contributos, iremos proceder à análise dos mesmos e, seguidamente, iremos decidir e aí serão todos também chamados a tomar parte na decisão. Este é um compromisso de legislatura. e este Governo, os compromissos assumidos são compromissos para cumprir. E como disse o Sr. Deputado Paulo Estevão, eu já tive a oportunidade de dizer, se nós pudermos fazer as obras do Porto em 2014, nós vamos fazer em 2015, porque é, entendemos, a prioridade que tem que ser colocada nesta obra para satisfazer as necessidades locais e que tem uma abrangência naturalmente regional. Também gostava de saudar o Sr. Deputado Paulo Estevão pela iniciativa que teve de alterar o seu projeto de resolução, indo assim de encontro àquilo que é o interesse não só do Corvo, mas o interesse da região. E tal como já fiz com o Sr. Deputado Iazal, quero-lhe convidar a si também para quando estiverem a ser efetuados os ensaios em tanque de modelo reduzido, para que me acompanhe numa visita ao laboratório para se inteirar plenamente do projeto em si. E aproveito também para convidar o representante de todos os restantes grupos parlamentares para que, quando tal vier a acontecer, me acompanhem também e possam fazer parte integrante desta medida que se pretende que seja uma solução para o Corvo e uma solução para os Açores em termos no contexto da rede portuária regional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Macedo.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, não me estou a convidar para fazer parte da comitiva para ir a validar ou verificar os ensaios em modelo reduzido, provavelmente no LUNEC, mas em nome do grupo parlamentar do PSD queria referir o seguinte. Nós, no início dessa sessão plenária, falamos sobre a economia do mar. Eu, até aquela sessão, normalmente tinha a sensação de que, quando os políticos falavam sobre a economia do mar, davam-lhe tanta ou mais importância quantas as vezes faziam copy-paste da Wikipédia. Ou seja, eram debates que normalmente eu considerava que eram debates pouco concretizados e dificilmente os políticos conseguiam mostrar como é que a economia do mar se traduzia em euros. Porque a economia é precisamente isso, é a criação de riqueza e a criação de riqueza traduz-se também em euros. Nos debates científicos sobre o mar, por vezes, claro que havia exceções nos debates políticos, e nos debates científicos também há exceções relativamente àquilo que eu vou dizer. Nos debates científicos, por vezes, a importância que era dada ao tema tinha a ver com o tamanho do umbigo do orador, porque, por vezes, eram tão específicos, que não davam nenhuma abrangência, permitindo à assistência ou aos participantes nos debates perceber de onde é que dali saía a tal economia do mar, a tal riqueza. Se bem, a propósito dessa proposta do Partido Popular Monárquico, relativamente ao Porto da Casa, o projeto de resolução, que também, embora, foi reconvertido, transformando umas datas que nos pareciam demasiado apertadas em datas mais realistas, mas aproveitamos também para saudar esse projeto de resolução reconvertido, reformulado, porque para o PSD, mais do que o Porto da Casa ser importante para os corvinos, que o é, muito importante, é a importância que o Porto da Casa tem para os Açores. Nós vivemos numa região, num arquipélago, numa região insular e dispersa, e as acessibilidades, os transportes e as acessibilidades são fundamentais, nomeadamente ao nível das infraestruturas. O que nós verificamos ainda na anterior legislatura, com a visita que fizemos por parte da Comissão de Economia, foi que aquela infraestrutura não serve nem os corvinos, afetando mesmo a sua segurança a quando do trabalho naquele porto, não serve os corvinos e também não serve os Açores. E não serve os Açores porque a economia do mar, como disse há pouco, implica que nós possamos ter, penso que o deputado Paulo Estevão já o referia há pouco, implica que nós possamos ter infraestruturas que nos permitam operacionalizar a economia do mar de uma ponta ou outra do arquipélago. E no caso do Corvo é um caso flagrante que em grande parte, em grande número de dias do ano, não é possível fazer uma operação adequada e em segurança naquela infraestrutura na Ilha do Corvo. Acresce também o facto de nós termos, em campanha eleitoral, a doutora Berta Cabral por diversas vezes referiu o compromisso que o PSD tinha no sentido de ser construída naquela ilha, no Porto da Casa, uma infraestrutura em condições adequadas que servisse quer os corvinos, quer os Açores. Portanto, o nosso apoio total ao projeto de resolução do PPM advém dos argumentos que acabei de aduzir e, naturalmente, também satisfeitos pelo facto de que o deputado Paulo Estevão reconverteu o seu projeto e alterou o seu projeto de resolução, dando-lhe enorme razoabilidade, e também gostamos de ouvir o compromisso político do Sr. Secretário Regional do Transportes e Turismo, ao Turismo e Transportes, que garantiu que se puder ser feita aquela infraestrutura em 2014, não será feita em 2015. Ou seja, é um compromisso que nós vamos estar, naturalmente, como partidos de oposição, atentos. Naturalmente que o proponente estará também igualmente atento, mas é preciso que também não fiquemos pelas palavras. Há um compromisso que foi aqui assumido perante esta Câmara e é um compromisso que não só os corvinos esperam que se concretize, como todos os açorianos, e nós aqui vamos ficar a aguardar que isso assim seja. Importante será referir que nessas questões de prazos é bom que se definam calendários e metas intercalares, de modo a que nós não possamos depois chegar ao fim do percurso e arranjarmos ou desfazermos em desculpas relativamente a situações que no percurso até à meta final correram menos bem. E portanto, se nós pudermos e se o Governo puder disponibilizar a esta Casa metas intercalares para nós podermos acompanhar o rigoroso compromisso que foi aqui assumido pelo Governo Regional, será muito importante. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, o Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente este projeto de resolução e esta recomendação do PPM, fundamentalmente por todas as razões que já foram aqui aduzidas e que no fundo se resumem a que esta é uma obra fundamental para que os corvinos possam ultrapassar os constrangimentos óbvios ao seu crescimento económico. Como, de acordo com afirmações reiteradamente feitas e declarações dentro e fora desta Casa, para o 11º Governo da Região Autónoma dos Açores, compromisso assumido é compromisso cumprido, nós ficamos na expectativa que em 2016 o Sr. Secretário Regional dos Transportes e Turismo nos convidará, já não para nos pronunciarmos ou acompanharmos o projeto da obra, mas para a sua inauguração. E já agora, queria também salientar uma coisa que o Sr. Secretário disse e que é muito importante neste contexto. Eu diria mesmo que quando falamos de portos nesta região, são as palavras da salvação, que é ouvir as pessoas. A experiência nesta região é que, relativamente a variadíssimos portos, eles são feitos exatamente sem ouvir as pessoas, sem ouvir sobretudo aqueles que se servem deles em termos profissionais, e depois as obras têm que ser feitas e refeitas e replaneadas e corrigidas vezes sem conta. E portanto, Sr. Secretário, na realidade ouvir as pessoas, e no caso concreto ouvir os corvinos, mais até do que um representante de cada partido, embora pessoalmente e em nome do Bloco de Esquerda lhe agradeça o convite, ouvir os corvinos é um bom princípio e felicito-o por isso. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos fazer o nosso intervalo para o almoço. Regressamos às Sr. Deputado Paulo Estevam pediu a palavra.
Não, Sra. Presidente, eu sugeri que se fizesse a votação, se não existissem outras...
Ainda tenho uma inscrição, mas se a Câmara inscrição. Entender Pronto. Que podemos Peço. Discutir...
Com certeza, vamos almoçar.
Posso fazer então um intervalo? Então, um bom almoço para todos e regressamos às 15. Senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Boa tarde então a todos. Vamos retomar os nossos trabalhos. Estava escrito o Sr. Deputado Nuno Melo Alves.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, este assunto do Porto da Casa para nós já é um assunto conhecido. Este assunto foi aqui trazido pela mão do deputado João Greves, CDS-PP, eleito pelo Círculo do Corvo, já há alguns anos atrás, prolongamento do Porto da Casa. Portanto, naturalmente que esta matéria, se naquela altura já merecia o nosso apoio, quanto mais hoje, passados estes anos. Infelizmente, o único reparo negativo a fazer é que naquela altura não ficou resolvido e tínhamos que ter esperado estes anos todos para termos outras perspectivas de resolução. E desde logo pela importância que o Porto tem para o Corvo, não só pelo motivo do desenvolvimento económico, mas para evitar a regressão económica e populacional até da ilha, porque noutros casos temos visto que existe efetivamente uma tendência de desertificação, de perca de população em algumas ilhas, a favor da maior ilha, também perca de atividade económica, perda de peso económico das ilhas mais pequenas, a favor da ilha maior. E a autonomia passa precisamente por tentar combater isso e contrariar isso. Por isso é que, como aqui foi bem referido, a autonomia e os seus desígnios não podem muitas vezes ir atrás do discurso fácil de dizer que são só 400 pessoas não precisam disto, são só 400 pessoas não precisam daquilo, é só uma ilha não precisa daquele outro. Esse tipo de discurso e esse tipo de demagogia são precisamente aquilo que mina e destrói a essência da autonomia. Porque a nossa autonomia foi feita precisamente para assegurar que os centralismos de fora da região, do terreiro de Paço, não teriam ou não conseguiriam concretizar precisamente essa lógica. Mas também deve existir para evitar que centralismos internos à região, porque muita vez este discurso também se ouve na região, possam de facto fazer com que essa lógica, são só 400 pessoas, ou são só 10 mil pessoas, ou são só 4 mil pessoas, não vença. Portanto, naturalmente, nos agrada muito esta proposta que tenha sido aqui trazida novamente e que nos agrada muito que o Governo Regional esteja, aparentemente, finalmente, devidamente empenhado nesta matéria. Naturalmente, votaremos a favor.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, penso que estamos em condições de votar este projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução 9/10 foi aprovado por unanimidade.
Obrigada, Sr. Secretário. Avancemos na agenda da reunião.